A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com a deputada Mónica Ferro, da Assembleia da República em Portugal, pelo Partido Social Democrata. Muito bem-vinda. Como recebeu esta pesquisa sobre o papel dos parlamentos e de parlamentares no mundo?
Estes estudos que tentam pesquisar de uma forma sistematizada e de uma forma analítica o papel que os parlamentares têm na consolidação da democracia e na construção de uma ordem mundial mais justa, são sempre boas notícias. Nós gostamos muito que a nossa atividade seja escrutinada, desde logo porque só esse escrutínio permite dar corpo ao trabalho que nós aqui fazemos.
E por que os parlamentares estão a ser mais criticados?
Eu creio que há aqui dois grandes fenómenos que contribuem para uma onda de uma certa crítica mais acesa ao trabalho dos parlamentares. Por um lado, uma série de crises que nós estamos a viver a nível mundial e que parecem resultar de alguma falta de encontro entre a política e a prática. E, por outro lado, também uma incapacidade da parte dos parlamentares de comunicar melhor o seu trabalho. Eu posso lhe dizer que é muito frequente eu encontrar pessoas do meio académico, do meio da sociedade civil organizada, que desconhecem o core business do trabalho de um deputado, que não percebem como é que nós trabalhamos, quando é que trabalhamos, as diversas formas que o nosso trabalho se reveste. Portanto, eu acho que há dois fenómenos que concorrem para esta percepção talvez mais crítica do trabalho dos parlamentares.
Falou aqui de contacto com alguns grupos. Acha que o escrutínio e esta maior cobrança vem de onde?
Eu acho que vem da sociedade civil organizada, que se tornou nos últimos anos muito mais exigente, que aprendeu a trabalhar com redes internacionais, e isso tem muito a ver com o facto de se poder ir estudando outros modelos, ir analisando o sucesso de modelos alternativos. Isso torna as sociedades civis organizadas muito mais reivindicativas, mas também de um meio académico que descobriu que as políticas públicas devem estar alicerçadas em conhecimentos académicos sólidos, em teorias testadas e retestadas, e que dessa forma estão constantemente a interpelar os parlamentares no sentido deles acolherem estes inputs que quer a sociedade civil organizada, quer os meios académicos têm dado. E claro, acrescenta-se a isto uma opinião pública que é cada vez mais mundializada e cada vez mais um poder efetivo.
Uma das sugestões deste relatório é que os parlamentares devem ouvir mais, ir até os eleitores e fazer o contacto pessoalmente, não só na época das eleições. Concorda?
Concordo totalmente. Esse distanciamento dos eleitorados, essa ideia que os eleitorados têm de que os políticos só recorrem a eles em altura de eleições é causa de muito do desprestígio de uma certa classe política e é também causa de alguma ação política mal fundada. Eu, se não interagir com o meu eleitorado, com os meus eleitorados, não serei uma boa representante, não serei uma boa deputada à Assembleia da República. Portanto, considero que esse contacto é vital e não só em períodos eleitorais.
E acredita haver algum perigo, deputada, de que o excesso de contacto virtual transforme o parlamentar num político também virtual?
Nos últimos tempos nós temos notado que cada vez mais as solicitações nos chegam por via informática, cada vez mais usamos as redes sociais para fazer política, para comunicar mensagens, para anunciar medidas, para veicular a nossa posição sobre uma série de matérias. Eu creio que o grande perigo que está neste excesso ou num eventual excesso de relacionamento virtual é haver algum desligamento de determinadas camadas que não têm tanto acesso aos meios virtuais e cujos problemas não circulam tanto nas redes sociais. Percebe o que eu quero dizer? Há um perigo de nos afastarmos progressivamente de determinadas questões e determinados grupos que, por não serem tão ativos nas redes sociais, os seus problemas vão ficando secundarizados e isso é um perigo efetivo.
E o que vê como desafios para garantir maior participação popular na vida do Poder Legislativo em plena época ou era da internet?
Eu acho que o grande desafio para se promover uma maior participação política é, de facto, celebrarmos um novo contrato de confiança com os eleitores. Os eleitores têm de perceber que os políticos são seus interlocutores e são também seus intermediários. Nós somos a voz das pessoas na Assembleia da República. Eu digo em português que faz algum sentido, eu digo muitas vezes, eu não sou deputada, eu estou deputada, é uma função que eu estou a exercer e fui mandatada para estar aqui. Portanto, o grande desafio nesta era é não perder a proximidade, é estar alerta às grandes questões, mas também aos desafios específicos que esta era da informática e das novas tecnologias nos colocam. Portanto, voltando um pouco atrás, eu diria que o grande desafio é a proximidade e o contacto permanente com o eleitorado.
A ONU defende que a representação feminina das mulheres nos parlamentos continua de uma forma preocupante, ainda baixo. Como é que acha que o fenómeno influencia na aprovação de leis?
Eu acho que a participação das mulheres na vida pública, quer na vida económica, quer na vida política, continua manifestamente baixa. Nos parlamentos têm-se registado alguns bons exemplos de muito boas práticas, mas nós continuamos, a nível mundial, muito abaixo das metas recomendadas pelas Nações Unidas. Estas médias mundiais de 16% e 19% são manifestamente insuficientes. Eu acho que isto afeta uma série de iniciativas legislativas que teriam mais relevo se houvesse mais mulheres nos parlamentos. E dou-lhe um exemplo muito concreto. Tudo o que tem a ver com promoção de políticas amigas da família, tudo o que tem a ver com a promoção de políticas de conciliação entre a carreira e a vida familiar são temas que tradicionalmente, não estou a dizer exclusivamente, mas tradicionalmente são temas que são postos na agenda política pelas mulheres, porque são elas quem mais faz este exercício de conciliação, quem mais faz este exercício de tentar superar os vários obstáculos. Portanto, desse ponto de vista, acredito que esta visão fica muito aquém do que poderia estar nos parlamentos nacionais, um pouco por todo o mundo, também pela fraca participação das mulheres, ou pela fraca participação numérica das mulheres. Bem como outros temas, mesmo temas relativos à paz mundial e à abordagem específica da reconstrução pós-conflito, ficam afastados das agendas dos parlamentos nacionais porque as mulheres continuam a ser uma parcela pequena dos parlamentos nacionais, embora haja exemplos absolutamente extraordinários de boas práticas.
Países africanos apresentam uma média de mais de 20% de peso das mulheres nos respectivos parlamentos. O que é que precisa ser feito para melhorar esta presença feminina?
Eu acredito que parte do trabalho passa por se terminar todos os mitos sobre o que é o trabalho político, todos os preconceitos de género que atribuem à mulher papéis estereotipados e lugares estereotipados. Esse é um dos trabalhos. Outro dos trabalhos prende-se com questões mais pragmáticas, mas nem por isso menos importantes, que são criar as condições para que, de facto, as mulheres possam ter uma participação política equivalente aos homens. Se em alguns países africanos nós ainda estamos a discutir a questão da plena participação política das mulheres no espaço público e a questão da igualdade jurídica, como em alguns países árabes, que a questão ainda é muito essa, a questão da igualdade jurídica entre homens e mulheres, em alguns países desenvolvidos, a grande questão é a questão da conciliação entre família e trabalho, é a questão da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Eu posso dizer que em Portugal, um dos obstáculos que nós ainda encontramos é o facto de muitas reuniões de trabalho político serem marcadas ao fim do dia, um espaço que as mulheres tentam sempre que possível reservar para o acompanhamento familiar. E isso é um obstáculo concreto, é um obstáculo específico à participação de mais mulheres na vida política.
Deputada, Portugal está neste momento a enfrentar desafios na área económica e muitos eleitores não estão satisfeitos. Como é que procura ouvir estes cidadãos?
Nós tentamos ouvir os contributos que todos os cidadãos nos querem dar. Nem todos têm uma iniciativa para nos sugerir. Muitos deles têm, de facto, críticas, visões alternativas às medidas que nós estamos a implementar, mas muitos deles nos transmitem graves preocupações sociais com o aumento da taxa de desemprego, com o impacto que algumas medidas de austeridade estão a ter. Nós tentamos sempre estar disponíveis para ouvir as pessoas. Eu digo muitas vezes a quem tem a oportunidade que o correio do cidadão funciona de facto, ou seja, se as pessoas forem à página do Parlamento Nacional e forem à página dos deputados e enviarem um e-mail, nós recebemos de facto aquele e-mail. Esse é um contributo específico e nós temos a obrigação de dar respostas, nós temos a obrigação de participar em conferências, de participar em reuniões, de andar na rua e de ouvir as pessoas, porque nós não temos toda a verdade. Nós temos um conjunto de soluções que acreditamos que são as ideais para pôr o país no caminho do desenvolvimento, mas é claro que temos que ter a humildade de reconhecer que não temos a verdade toda e que, portanto, por vezes pequenas boas ideias podem nos levar a refletir de uma outra forma, podem nos levar a ver outras medidas que podem ter um impacto positivo no caminho que nós queremos para o país. E desse ponto de vista, o contacto permanente é, de facto, a palavra-chave. Ouvir as pessoas, ouvir as ideias e tentar aproveitar tudo o que seja com o objetivo de ajudar Portugal a superar esta crise que está a passar.
Estamos a falar em língua portuguesa. Acredita que um maior intercâmbio de parlamentares lusófonos poderia ser vantajoso para os lados?
Ai, acredito que sim. Acredito que a língua portuguesa não é só um veículo de comunicação, é uma maneira também de ver o mundo. As línguas são exatamente isso, uma forma que a gente se apropria da realidade. E a verdade é que países lusófonos têm tido experiências muito interessantes em áreas distintas da governação, da atividade económica, e que desse ponto de vista há aqui um grande processo de aprendizagem que deve ser encetado. Basta recordar países lusófonos que têm experimentado, por exemplo, desempenhos a nível democrático que merecem recomendações e que merecem parabéns de toda a comunidade internacional. Estou-me a lembrar de Cabo Verde recentemente, países que têm feito a transição de regimes menos democráticos para regimes de democracias plenas. Portanto, eu acredito que há aqui uma grande vantagem em haver um maior intercâmbio entre os deputados de língua portuguesa de todos os continentes. Acho que é um exercício de boas práticas que devia ter estimulado o mais possível.
Deputada Mónica Ferro, da Assembleia da República Portuguesa, pelo Partido Social Democrata, algo mais?
Uma mensagem relativa ao tema específico das Nações Unidas. Acho que não é nunca suficiente toda a informação que se faz sobre o trabalho da Organização das Nações Unidas, e acredito que uma maior compreensão do vosso trabalho e da informação que tentam veicular poderia servir, em muitos casos, para ajudar a construir um mundo melhor, com mais desenvolvimento, mais direitos humanos, mais paz e segurança para todos. Uma mensagem de parabéns às Nações Unidas e ao trabalho que vocês fazem diariamente.
Muito obrigado, a deputada Mónica Ferro, da Assembleia da República em Portugal, pelo Partido Social Democrata, em entrevista à Rádio ONU.